Inovação, com Evandro Millet.
Tudo bem, Millet? Bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da Band News.
Bom dia, Millet.
Millet, hoje, sempre trazendo convidados especiais nesse nosso quadro de inovação. Hoje a gente recebe o Thiago Calabres, CEO da Datago. Tudo bem, Thiago?
Tudo bem com vocês? Bom dia. Prazer estar aqui com vocês.
A empresa é especialista em implementação de uma solução, ou melhor, de soluções de gestão de relacionamento com o cliente, né, Millet?
Isso. A sigla em inglês é CRM, que significa gestão de relacionamento com clientes. O que é isso? O que é CRM? Para explicar para um público que não conhece, não sabe o que é isso.
No rádio. Legal. Bom, CRM ele vai te apoiar, né, na gestão ali de contatos com os clientes, né, ativos da sua carteira e também com os possíveis clientes novos que estão para chegar, né, o que nós chamamos de leads. Né? Nós temos os leads são aquelas pessoas que chegam ali com um certo interesse no seu produto, no seu serviço, né? E eles precisam ser qualificados para você entender se eles estão aptos a comprar aquele produto ou serviço que você vende, né? E aí quando ele é convertido, ele acaba virando ali um prospect, que nós falamos, né? Um prospect é uma persona ali que você no final do dia vai negociar, vai ganhar ou perder esse negócio, e ele vai virar um cliente ou vai passar ali para a sua esteira de perdidos para você tentar reengajar depois lá na frente esse cliente novamente.
Quer dizer, vocês são uma empresa que desenvolve produtos em cima do básico de um software internacional, a Salesforce, acho que é a empresa mais especializada nessa área de atendimento. Aí, quer dizer, uma empresa tem esse software implantado, aí um cliente entra em contato com você por telefone ou por WhatsApp, etc. E o software administra esse cliente e começa a trabalhar com ele. É isso aí, uma coisa assim.
Exatamente, né? Nós trabalhamos com o melhor CRM do mundo, né? Que é a Salesforce, né? Ela possui o maior market share aí do mundo em termos de vendas de CRM, né? E esses canais de comunicação, esses pontos de contato do cliente com o CRM, né? Com a empresa, a Salesforce ajuda a administrar esses contatos. Não só administrar esses contatos, mas também administrar as atividades do dia a dia do vendedor. Então, por exemplo, quando eu chego segunda-feira, né, para trabalhar, né, para vender, quem que eu vou atender, né, quem que eu tenho que abordar, quem que está apto a fechar essa semana comigo? Então, assim, o CRM vai ajudar o vendedor nas rotinas diárias deles, mas também vai ajudar a ter insights para que possa se atender melhor e no fim do dia vender melhor.
Quer dizer, os vendedores, eles de alguma forma, eles são administrados pelo software, né? Eles são monitorados pelo software, tudo que ele conversa ali é registrado de alguma forma e o software por trás administra esses vendedores para fazer aumentar a eficiência deles, seria uma coisa assim.
Exatamente, né? Um CRM bem implementado, né? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que trazer insights para o negócio, né? Então, o que a gente faz, né? O nosso trabalho, ele passa desde de você redefinir o processo comercial, né? No caso, adequando ele a um CRM, para que ele fique fácil do vendedor tirar esses insights, trabalhar esses insights e no fim do dia poder fechar a venda. Então, essas atividades, lembrar de ligar, de fazer uma automação, de enviar um e-mail automático, de mandar um WhatsApp para o cliente, né? Então, o CRM vai ajudar a gente a fazer esses pontos de contato através do que nós chamamos de workflows, né? Esses fluxos de trabalhos que podem ser agendados ou não dentro de um bom CRM.
Tiago, agora dentro de uma empresa, né, de um ambiente de trabalho, onde você está lidando com vendedores, eles estão em busca da venda deles. Muitos têm que bater venda, têm que bater meta. Quando a gente trata de insights, gente, seriam como metas que eles vão colocando ali dentro do software, que o software vai desenvolver e vai entregar para ele, né? Mais ou menos isso, só para os ouvintes entenderem aqui o que seriam esses insights. Como é que você trabalha nisso, numa questão que a gente já carrega há anos, né? Que o vendedor, ele precisa ter primeiramente empatia com o cliente.
Sim.
Saber atender, não ver o cliente da forma como ele chega, como ele está vestido, as vestes dele, mas sim apresentar aquele produto de uma forma mais cativante. Eu estava lembrando aqui agora, viajei recentemente e por um acaso eu fui para outro estado. Tava passando, Millet, no shopping, sabe aqueles quiosques? E aí parei para ver uma loção hidratante de uma grande marca que tava lá no quiosque. Eu fui tão bem atendida pela vendedora que, assim, gente, eu fiquei constrangida de não comprar. De falar que, assim, olha, eu só tô olhando e tal, porque eu tava em viagem, eu não ia comprar coisa mais. Mas sabe que eu, cliente, eu fiquei constrangida de não comprar com ela. Ela não me colocou com a parede, não pressionou, não fez nada. Foi a educação dela que me cativou. Eu saí de lá mal por não ter comprado o produto, entendeu? Mas ela saiu tão bem, agradecendo. Esse ponto tá por aí mesmo. É difícil lidar, porque você está lidando um software com personalidade humana, né?
É, vamos lá. A questão do CRM, né, e o vendedor, né? É, quando a gente se depara ali com um primeiro momento de uma contratação de CRM, né? O vendedor, ele toma, entre as suas atividades do dia a dia que ele está acostumado, ele acaba entendendo que o CRM pode ser um problema para ele. É um primeiro impacto que vem na cabeça do vendedor, né? Porque ele tem um método de atender, um método de relacionar, né? E o CRM é um software, né? É um sistema que daqui para frente ele vai ter que alimentar esse sistema, né? E o que a gente tem que pensar é que um CRM, ele tem que ser muito fluido para o vendedor, né? Para que ele possa entender aquele cliente, entender como o cliente gosta de ser atendido, entender o perfil da pessoa. É, para que eu vou oferecer caneta para quem gosta de comprar lápis? Se o cara já falou que não gosta de lápis. Uhum. Então, assim, essa sua experiência talvez foi muito assim, poxa, eu estou vendo ela, estou entendendo ela, mas eu posso oferecer tal linha de produto que talvez vá agradar ela. E ele vai entendendo também que os perfis das pessoas, não propriamente entender as pessoas, seja só o caminho, né? É, então, o CRM ele vai te ajudar a fazer também atendimento mais humanizado, mais qualificado, e por isso que um CRM, no fim do dia, na minha visão, ele vai ajudar as empresas a vender mais, porque ele vai fazer com que você aborde, atenda de uma forma muito mais qualificada, preparada, aquele possível prospect ou cliente, quem quer que seja.
Quando você vai implementar, né, quando você está lá, vamos dizer, um treinamento, vocês fazem presencialmente, qual o principal erro que você detecta, assim, até mesmo de uma conversa, né, de um bate-papo, uma troca de conversa ali, que o vendedor acaba trazendo para vocês, aí você fala, opa, espera lá.
É muito legal essa pergunta, porque eu tenho um exemplo de... Eu estive implementando o CRM numa empresa, né? E tinha chegado do lado do vendedor. Eu fui lá no chão de fábrica, entre aspas, né? Fui lá naquele vendedor específico, mais old school, entre aspas, né? Uma pessoa que era menos tecnológica, né? Menos tech, né? Ele estava lá com uma planilha aberta e eu falei, o que você está fazendo aí? Ele falou, não, estou aqui registrando o meu CRM, está aqui. É o meu, a minha planilha. Eu falei, não, mas agora é aqui, no CRM...
Ele estava no papel ali.
Ele estava no Excel, assim, vou falar Excel, mas estava na planilha, ok? Aí passou seis meses, né, a gente implementou o CRM, fomos apoiando a empresa, né? Eu encontrei com ele ocasionalmente num bar, no restaurante. Eu falei, como é que tá lá o CRM? Ele falou, cara, fantástico, mandando a minha planilha, estou adorando, é muito bom mesmo, eu indico. Então isso é legal de você pegar uma pessoa que não é tão tech e também não é tão... que tinha ali a cultura da planilha, né, das suas anotações. E quando ele conheceu, ele entendeu que o CRM é para o bem, é para apoiar a rotina dele dia a dia, depois eles veem valores nisso e... Praticamente a gente não tem churn, né? Não tem perda de clientes quando você implementa o CRM. É muito baixo.
Tem uma inteligência por trás que ajuda ele a dar prioridade, a ver quem é quem, dar informação para ele, para quem que ele deve atender primeiro ou não.
É exatamente isso, né? Hoje, por exemplo, o nosso CRM, né? Nosso CRM que nós implementamos, né? Ele é capaz de mandar uma mensagem na segunda-feira, por exemplo, para aqueles clientes que você fala que a cada 10 dias tem que ter um ponto de contato com o vendedor. Uhum. Então, ele pode startar uma conversa no telefone celular do vendedor ou no WhatsApp do vendedor para aquele cliente. Então, você ajuda o cliente a vender no fim do dia, né? Você, poxa, em vez de chegar, abrir um relatório, explodir ali um relatório, ele já está sendo alertado pelo próprio WhatsApp, as carteiras dele, aquele ponto de contato já está sendo feito.
Para esse cliente que você trouxe como exemplo para a gente, né? Esse vendedor, perdão, não o cliente, o vendedor. Que estava ali com a planilha, não era nem o Excel, é a folha dele mesmo, que ali ele fazia o controle que ele montou para a carreira dele. Então, ali ele tinha tudo sob controle, ele passou a ser tecnológico. O que caminha ali do lado dele? É um tablet que ele tem ou é de quando ele chega ao trabalho, ele pega ali as informações, ele faz recebe o dia dele, né? E aplica.
Ele pode trabalhar de três dispositivos, né? Ele pode trabalhar tanto no desktop, né? Sentado ali na sua casa, também que trabalha home office, né? Ou no próprio escritório. No celular, né? Temos aí os aplicativos para isso, né? E também nos tablets. Então, assim, ele tem esses três dispositivos para poder estar trabalhando e executando as suas atividades. Logicamente que você também tem certas formas de vender em locais diferentes. Então, quando eu vou numa feira, qual que é a abordagem quando eu vou visitar um cliente também? Qual que é a abordagem correta? É um tablet? É um PC? Um laptop? Né? Então, conforme eu vou modificando o meu ambiente de venda, esse CRM tem que ser pensado para isso. Porque da mesma forma que eu vendo sentado na cadeira no telefone, não é igual eu vou lá visitar uma empresa que tem um Wi-Fi ruim, talvez, ou nem tem Wi-Fi, 4G, e eu estou sujeito ali a trabalhar offline, por exemplo. Então, tem essas vertentes que precisam ser pensadas em um projeto CRM.
Ô, Tiago, qual é a história da sua empresa, DataGo? De onde vocês surgiram no mercado?
Tá, legal, né? Eu comecei a DataGo em 2018, no interior do Espírito Santo, lá em São Gabriel da Palha, que é a terra do café. Eu morei lá por 18 anos. Eu fui contador por 15 anos, né, de empresas aí de laticínio e granito, setor de rochas, né? E aí eu comecei a iniciar a DataGo em 2018, trabalhando numa pegada mais de software de BI, de análise de dados. Né? E em 2018, a Salesforce comprou esse software de BI lá fora nos Estados Unidos. Eles compraram a Tableau, que é uma solução de BI qualquer que a gente trabalha. E a gente se viu ali a necessidade de entrar nesse mundo do Salesforce. E nós entramos ali, né, no Salesforce, e os nossos clientes de setor de rochas, nós temos hoje mais de 30 clientes do setor de rochas, eles nos deram a oportunidade de levar uma primeira implementação de CRM no setor de rochas. E a gente conseguiu aderir ao Salesforce e conseguiu conquistar essa história. E aí chegamos em 2020 em Vitória, e de lá para cá estamos aí hoje chegando a mais de 50 projetos de Salesforce já, de CRM já, tanto no Espírito Santo também como fora do Espírito Santo.
A gente fala muito em CRM, só para entender, é uma sigla, né, para traduzir, de gestão de relacionamento com o cliente, não é isso?
Isso aí.
E são quais tipos de empresas que vocês atendem aqui no estado?
Tá, qualquer tipo de empresa, assim, que você tenha ali mais de 3, 4 negócios por dia, está sujeito a você administrar um CRM, precisar de um CRM, né? Se chegar aqui hoje na rádio, sei lá, 50 empresas querendo anunciar, vocês vão ficar malucos se você não tiver um CRM, né? Uhum. Vocês ficam... cadê a meu Excel para anotar meu CRM, né? Entre aspas, né? Então, hoje, a gente tem clientes nas indústrias, os maiores nossos clientes são indústrias, tá? E é bem legal falar isso. Mas temos clientes também que trabalham com serviços como RH, como software, também tem muita aderência. A parte também de fintech também tem muita aderência, né? A parte também de franquias também tem muita aderência. Então, varejo, enfim, qualquer tipo de empresa está sujeito ali a ter.
Quem vende muito para cliente e população mesmo, em geral.
Então, igual eu falei, se você tiver mais de 4 oportunidades por dia, na minha visão, você já tem que ter um controle. Por quê? O que eu vou atender hoje? Aí amanhã temos 8. Os 4 de ontem, como é que fica? Né? Depois de amanhã tem mais 4, são 12. Como é que eu vou trabalhar esses 12 que já chegaram? Entende? Então é essa linha.
Tem pergunta aqui para você, que bacana, viu? Quando os ouvintes interagem. É do João Knopp. Ele fala: olha, ótima entrevista, bate-papo. Aí pergunta para você, o João: e como que o CRM pode trazer benefícios para o micro e pequeno empresário ou empreendedor? E qual é o custo, né, de se implementar uma ferramenta dessa? Ela é viável para o MEI?
Tá, existem diversas soluções de CRM no mundo, né? Então, assim, você pode começar uma história com uma solução até free, tá? Até gratuito. Hoje no mercado existem soluções desse tipo, tá? É legal de você começar com uma solução, tendo essa cultura, né? Porque quando você vai crescendo ali o seu negócio, você vai ampliando o seu negócio, você já está com aquilo já dentro do seu processo, você já está com aquele desenho já pronto, né? É mais difícil quando você tem uma empresa que tem muita cultura do dia a dia sem ter controle, vamos falar assim, de sistema, né, de CRM, do que propriamente quando você vem crescendo e vai já. Então, por exemplo, a minha empresa, ela começou do zero, né? E eu tenho hoje o CRM para mim mesmo. E quando eu implementei o meu CRM, para mim mesmo, eu falar assim, eu aumentei 40% da minha receita.
É você e você, então.
Então, não tô falando que vai vender mais o software. O software não faz vender mais, mas ele faz você entender melhor.
Sim.
Por exemplo, se eu vou visitar um cliente e eu tenho uma reclamação dele, eu não vou chegar lá com a cara... A minha estratégia de venda vai ser diferente, porque ele tem uma reclamação lá aberto há tanto tempo que o meu time não atendeu. Então, eu vou chegar com uma abordagem diferente.
O software administra isso para você. Olha, tem uma reclamação aqui, não vai
dar... Ontem recebi uma notificação de um cliente, foi até um caso legal. O cliente me ligou para mim: Thiago, eu estou precisando de atendimento. Eu falei: você abriu o chamado? Por exemplo, tinha um processo de atendimento para ele, ele não abriu. Ele estava reclamando. Eu falei: poxa, mas se você não abrir, meu time não vai conseguir entender você. E aí, não, então tá bom, vou abrir agora. Aí tudo se vai se... Ele vai entendendo que ele também está sendo, vigiado, o cliente. Que ele tem um processo que ele vai ser atendido, entende? É muito nessa linha.
Agora você entra ajudando, quer dizer, a pergunta do ouvinte ali. Quanto é que custa isso? Você entra com custo, quer dizer, que você ajuda a montar, a implementar o software da Salesforce... E depois a Salesforce fica administrando aquele software e fica lá implementado, né?
Existem vários tipos de soluções quando você fala de CRM, né? Tem tanto para vendas como para pós-vendas, que são os casos, reclamações. Tem para automação de marketing, tem para nuvem de e-commerce, tem nuvem de analytics, que é para análise BI, né? Enfim, tem várias nuvens e várias formas de licenciar. Então, entendendo o que a empresa está buscando agora, é possível posicionar licenciamentos adequados para que se possa economizar já no primeiro start, já ali, no tipo de licença que fará sentido para aquele momento da empresa.
Agora, para o MEI, por exemplo, ele está perguntando ali, uma coisa bem pequena, um cliente é um MEI, está fazendo alguma coisa pequena, já dá para usar ou ainda fica caro? Ainda?
Ó, vou voltar lá com esses quatro lá, se ele tem mais de quatro clientes por dia, mais precisa do CRM já, minha visão, ele já está... Já precisa organizar, ligar para esse cliente e ver se tá, se analisou a proposta, como é que está aquele serviço, se foi bem feito. Porque a venda, né? A venda, igual eu falei, a gente tem quatro pessoas. Tem o lead, tem o prospect, o cliente ativo e inativo. Aquele inativo depois pode voltar para a esteira de ativo novamente, né? Então, você precisa ficar ali vigiando ele. Está na hora dele comprar novamente? Por que ele não compra mais, né? Então, o CRM vai ajudar muito nesse sentido.
E a inteligência artificial, ela trabalha forte nesse aspecto?
Sim, está começando agora nesse movimento, já tem já um ano que a própria solução que a gente trabalha já tem, nós chamamos lá de Einstein Bot, o nome que nós temos lá, ele trabalha sim esse atendimento desse relacionamento, sim, tá? Tanto apoiando tecnicamente como também no atendimento, tá? Mas ainda eu acho, na minha visão ainda de consultoria, que ainda está muito cedo, tá? Assim, está começando, já tem já cases, mas eu acho que vai avançar muito ainda, porque vai abrir muita coisa ainda. Então, por exemplo, eu estava comentando com o Milley nos bastidores que eu consigo analisar, por exemplo, o feeling da conversa do vendedor com o meu cliente. Eu consigo saber ali, poxa, se ele fala muito a palavra desconto, se ele está ofertando os produtos corretos que ele tem que vender. Então, você colocar ali uma análise de sentimento para uma AI é muito tranquilo de se fazer hoje e dá muito valor para o fim do dia para esse relacionamento.
Bacana, para a gente encerrar, Milley, Thiago podia deixar os contatos, né, da empresa de TV, né? A gente tem uma gama de ouvintes aqui que são
que bacana.
Que precisam vender e precisam...
Todo mundo precisa vender e precisa saber disso.
Precisa treinamento, as pessoas gostam, deixa os seus contatos.
Legal, obrigado. Para fazer contato é só entrar no site datago.com.br, lá tem todos os pontos de cara.
É datago mesmo,
gente. É datago. Datago.
Datago, é datago, datago.com.br.
É isso aí.
Milley, obrigado mais uma vez, viu?
Ok, Letícia, até a próxima segunda... Terça-feira.
Terça-feira. É, nosso entrevistado da TV hoje, rapidinho, tem o um nome?
É o Rodrigo Varejão, presidente da FAPES. Né?
Bacana.
A partir da noite, na TV Capixaba.
É isso, Milley. Obrigada. Obrigada também ao Thiago Calabres, CEO da Datagol.
Inovação com Evandro Milley.